Muito obrigado. Caros colegas, só aqui do ponto de vista técnico, para assegurar que podemos retomar os serviços. Podemos? Ok. Muito obrigado por esta pausa. Vamos então iniciar a segunda ronda da parte do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta ronda fazemos as perguntas todas de uma vez. E, portanto, Dr. Ataíde Marques, nós ouvimos ao longo desta audição vários comentários seus acerca das funções desta Comissão de Acompanhamento e percebemos que, que era uma comissão com funções essencialmente consultivas. As recomendações de que o new money para financiamento de devedores pudesse vir do Novo Banco e não do Fundo de Resolução eram recomendações, mas depois não havia nenhum poder para impor essas recomendações. Relativamente à recomendação do Novo Banco ir buscar os recursos aos devedores, com recurso a empresas especializadas em Portugal e fora do país, também uma recomendação justa, mas que depois não havia nenhum elemento que permitisse à Comissão de Acompanhamento impor essa recomendação. Aliás, nesse caso até podemos dizer que seria sempre mais fácil para um banco ir buscar o dinheiro aos contribuintes do que ir atrás dos devedores, porque isso envolve outro tipo de esforços. Percebemos também que relativamente ao requisito mínimo de capital, a Comissão de Acompanhamento considera, ao contrário do Tribunal de Contas, que essa não era uma função que lhe coubesse e, portanto, também não fazia nenhuma análise a essa componente, que, como disse, era das componentes que influenciava mais determinantemente a chamada de capital público. E mesmo em relação ao CCA e aos ativos cobertos por esse mecanismo, a Comissão de Acompanhamento analisava as informações que vinham do Novo Banco, não tinha capacidade técnica nem meios técnicos para ir mais além e para fazer uma investigação sobre esses dados e, consoante os dados que recebia do banco, tomava um parecer consultivo que depois era submetido ao Fundo de Resolução. Nós não temos propriamente problemas com a existência de organismos consultivos. O problema é que a Comissão de Acompanhamento foi apresentada na altura da venda como o grande garante de que os interesses do Fundo de Resolução, os interesses dos contribuintes portugueses estavam a ser assegurados porque este mecanismo supria aquilo que seria a outra hipótese, que era ter um administrador nomeado pelo Fundo de Resolução na administração. E com essa garantia que foi dada no momento da venda, por responsáveis do Banco de Portugal, por responsáveis políticos do governo da altura, com esse peso que foi colocado publicamente sobre a Comissão de Acompanhamento e depois contrastando com aquilo que nos diz aqui sobre quais é que eram as reais funções, as reais condições técnicas e a real atuação da Comissão de Acompanhamento, de facto, ficamos com a ideia de que não estavam salvaguardados os interesses públicos. E muito em particular, no período anterior ao contrato de servicing, onde, ao que parece, nem sequer esse mecanismo consultivo estava a funcionar e, portanto, houve perdas registadas e pagas pelos contribuintes que não tiveram qualquer tipo de análise, nem essa análise mais consultiva que a Comissão de Acompanhamento fazia. Mas também percebemos que havia um poder que os senhores tinham, que era não emitir parecer, porque também nos disse que, em relação à ongoing, a uma operação da ongoing e a outra que está registada no relatório de atividades, ao não emitir parecer, impediam que se fizesse aquela operação. O que significa que a Comissão de Acompanhamento, ao ter o poder de alguma forma, vetar uma operação, quando emite um parecer, está a autorizar essa operação. E em dois casos, apenas em 73, decidiu não emitir parecer e, dessa forma, opor-se à decisão. O que quer dizer que, em relação a outras operações, os senhores, ao emitirem um parecer, por muitas reservas que lá colocassem, estavam a autorizar, ou não estavam a utilizar essa prerrogativa que tinham, de impedir uma determinada operação, nomeadamente em relação à carteira Viriato, que deu em perdas de 160 milhões, como referiu, apenas 23 milhões ativos cobertos pelo CCA. No entanto, em relação ao requisito mínimo de capital, qualquer perda tem influência nessa parte. E, portanto, uma operação que deu essa perda de 160 milhões, em relação ao GNB Vida, uma perda de 268 milhões de euros, tudo operações que, pela aprovação de um parecer da Comissão de Acompanhamento, foram, na prática, autorizadas por esta estrutura. Em relação à carteira Viriato, gostaria de perguntar se o complexo esquema acionista da Ancorage foi analisado, ou seja, aquela estrutura de sociedades fundadas em Portugal, compradas por um fundo sediado em Luxemburgo, que depois é detido por um outro fundo que não sabe quem são os beneficiários últimos, sediado nas Ilhas Caimão. Esta complexidade, esta estrutura acionista foi analisada e foi analisado quem eram os beneficiários últimos da compra destes imóveis. Também se as avaliações feitas por avaliadores independentes, que tinham dispersões, uma grande dispersão em relação às avaliações dos imóveis, foram tidas em conta por parte da Comissão de Auditoria. E também queria ainda fazer uma pergunta que é relativamente a uma nota que vem no auditoria do Tribunal de Contas, em que o Fundo de Resolução argumenta, na troca de opiniões entre Tribunal de Contas e Fundo de Resolução, que não era preciso nenhum manual de procedimentos para a aprovação das operações, porque os procedimentos estão claramente estipulados no acordo capital contingente. E o novo banco também, em resposta a essa dúvida do Tribunal de Contas, argumenta, de uma forma vai um pouco mais longe, dizendo que esse acordo era ao abrigo do princípio da liberdade contratual previsto no artigo 405 do Código Civil. Quer dizer, o novo banco argumentava que não era preciso haver manual de procedimentos porque o Código Civil determina claramente qual é que é o princípio da liberdade contratual entre duas partes privadas.
Manual de procedimentos de quê, desculpe?
O manual de procedimentos para a aprovação de operações. É uma das críticas do Tribunal de Contas, a não existência de um manual de procedimentos. E é dito, por parte do Fundo de Resolução, que isso, de alguma forma, estava cumprido pelo que estava no acordo. Mas pelo novo banco é dito que é na base da liberdade contratual, como se não estivéssemos aqui a falar de recursos públicos, como se estivéssemos a falar de uma negociação entre partes privadas em que não estivessem envolvidos recursos públicos. E, portanto, gostaríamos de saber, sim, se era esta a perspectiva do Fundo de Resolução e da Comissão de Acompanhamento, de que estávamos perante uma completa desnecessidade de haver um manual de procedimentos em relação às operações.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr.
Sr. Deputado, são tantas as perguntas, vai-me perdoar se eu enfim, não respondo a todas, mas depois já de lembrar. Primeiro, a questão disse que o Fundo de Resolução não